Vamos dar início então à nossa reunião. Na sequência do calendário de audições, que é do conhecimento de todos, temos hoje connosco a Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite, também na sua qualidade de antiga Ministra das Finanças, na sequência da audição que fizemos a semana passada, Dr. Guilherme Oliveira Martins. Doutora, em primeiro lugar, queria, do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista pessoal, cumprimentar a Doutora Manuela Ferreira Leite. Tenho sempre muito gosto em vê-la nesta sua casa. A Doutora Manuela Ferreira Leite foi durante muitos anos uma ilustre deputada e membro do Governo, mas em particular estamos na Assembleia da República, destaca o seu lugar de deputada, chegou a ser líder parlamentar do seu partido e, portanto, é sempre com imenso prazer que a vemos de volta a esta sua casa. A Doutora Manuela Ferreira Leite deu-me indicação de que não desejava fazer nenhuma intervenção inicial e, portanto, passaríamos de imediato à primeira ronda de questões. Como é de conhecimento de todos e de acordo com a regra da rotação... Não, eu estava a ver se havia condições para continuar os trabalhos, mas não está fácil. De acordo com a regra da rotação, que é do conhecimento da Comissão, a primeira questão será do Partido Comunista Português e depois seguir-se à regra normal, PSD, PS, Bloco de Esquerda e CDS. Exatamente, CDS. Na primeira ronda, doutora Manuela Ferreira Leite, na primeira ronda as perguntas são formuladas isoladamente por cada partido político, sendo que cada grupo parlamentar tem 8 minutos. A doutora Manuela Ferreira Leite terá também, enfim, 8 minutos para responder, mas eu serei bastante mais tolerante, como sou sempre, relativamente às respostas do que à formulação das perguntas. Na segunda ronda haverá outras regras, mas isso, quando chegar à altura, dar-lhe-ei conta delas. E, sem perder mais tempo, dava já a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar a Doutora Manuela Ferreira Leite, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para participar nos trabalhos desta Comissão, de que julgo conhecer bem o âmbito e o objeto e, portanto, enquadrará facilmente as questões que da minha parte lhe serão feitas e também lhe pedia que as compreendesse nesse âmbito para facilitar a utilização do tempo por todos. E feito este agradecimento, eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, durante o tempo em que desempenhou as funções de Ministra das Finanças, qual era a forma e o método da ligação entre o Governo, entre o Governo, o Ministério das Finanças principalmente, e a Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa Geral de Depósitos.
Doutora Manuela Ferreira Leite, quando quiser, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também é até com alguma emoção que venho a esta casa e à Comissão, porque realmente tenho aqui uma ligação afetiva muito grande. Portanto, começando por responder à questão que me colocou, penso que não fui inovadora, fui muito conservadora no critério de ligação entre o Governo e a administração da Caixa Geral de Depósitos, porque, como bem sabem, o Ministro das Finanças tutela a Caixa, mas evidentemente não é administrador da Caixa. Eu tenho consciência de que nunca interferi em nada da administração da Caixa que não fosse exclusivamente aquela que era da minha competência. Outra ligação que tem o Ministério das Finanças à administração da Caixa ou à Caixa é através da Inspeção Geral de Finanças. A Inspeção Geral de Finanças, durante o tempo em que exerci as funções, nunca me fez qualquer espécie de comunicação que levasse a que eu tivesse que fazer alguma observação à administração da Caixa. E, portanto, eu exerci exatamente as funções naqueles aspectos que me competiam e que era a discussão e a análise de aspectos de natureza estratégica da Caixa. E aí sim tive conversas com a administração da Caixa, em nome evidentemente do Governo que eu representava naquele momento.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Portanto, e essas ligações no âmbito do, O Ministério das Finanças, sendo o representante principal do acionista único, como é que já nos disse que não passava orientações de gestão à Caixa, natural, enfim, apesar de pode não ter sido sempre essa a regra durante todos os governos, mas isso sim é o natural. Mas enquanto representante do acionista, como é que era, quer no governo, quer na ligação com a Caixa, o processo de satisfação das dúvidas em torno da estratégia e das contas que eram apresentadas, se é que pudessem surgir dúvidas, quando surgissem dúvidas. Portanto, enquanto acionista, como é que pedia satisfações à administração da Caixa ou esclarecimentos adicionais sobre aspectos das contas? E no governo, como é que os vários membros do governo envolvidos nas várias equipas do Ministério das Finanças ponderavam sobre a qualidade da informação prestada pela administração da Caixa e sobre necessários ajustes ou pedidos adicionais de esclarecimento?
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas tenho a sensação de que está a imaginar as relações com a Caixa de uma forma diversa daquela que era as nossas competências e a nossa análise. Porque não se esqueça que estamos a falar de 13 anos atrás, 13 a 15 anos atrás. E nesses 13 a 15 anos atrás, não se esqueça de que um dos bancos pujantes deste país era o BPN. E, portanto, quando estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos, estamos a pensar numa instituição que estava acima de qualquer suspeita, com certeza, e para além disso, numa situação económica e financeira absolutamente sólida e sem aspecto de discussão. Portanto, quando fala desses pormenores, direi assim, de informação, de melhoria de informação, etc., julgo mesmo que o regulador não o faria, porque não sentia necessidade desses aspectos. Como sabe, esses aspectos são levantados muito recentemente. O pormenor dessa informação, se era correta ou se não era correta, nunca ninguém pôs isso em causa. E julgo mesmo que, relativamente à Caixa, portanto, que é aquela que eu conheço, era absolutamente sólida e sempre foi sólida. Alguns aspectos que eu possa ter exercido, como se poderá considerar, alguma pressão sobre a Caixa por parte do Ministério das Finanças, considero apenas que foi uma vez e que foi na altura das contas, e que era uma tentativa de a participação dos lucros da Caixa ser superior àquela que a lei, ou que pelo menos consuetudinariamente era assim, que era da ordem dos 50%, e eu tentei na altura que fosse da ordem dos 60% a 70%, como sabe, na altura nós tínhamos um problema de déficit excessivo e que era necessário corrigir. E, portanto, andávamos à procura de um certo receita onde ela poderia existir. E posso-lhe apenas dizer que o Presidente da Caixa não o fez. O que significa que mesmo essa relação foi uma relação muito saudável e muito correta, porque nem eu fui além de uma tentativa de obter uma maior participação, mas não atingia a ameaça, obviamente, nem ele se subordinou a esse pedido e não o cumpriu. E, portanto, nesse aspecto, eu considero que tanto um como o outro ficámos nos limites das nossas competências, mas não nos excedemos. Defendemos o interesse, com certeza, do país e defendemos também os interesses da Caixa.
Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, da parte do PCP, nós sobre a solidez da informação que os bancos prestam e os reguladores e as opiniões que os reguladores, os relatórios de acompanhamento dos reguladores vão produzindo, temos uma opinião muito própria e a nossa opinião não é muito favorável à qualidade dos dados com que a banca vai redigindo os seus relatórios, mas temos plena consciência de que naquela altura até a consciência sobre os problemas e o alarme sobre os problemas era completamente diferente, o que não significa que estivesse tudo bem. E a pergunta que lhe faço também tem precisamente a ver com isso. Nessa altura, os problemas das imparidades, entre 2002 e 2004, o problema das imparidades na Caixa não se assumia sequer como uma preocupação prioritária. E pergunto-lhe se... É uma pergunta. Julgo que não terá havido sequer grandes provisionamentos por imparidades nessa altura. E a pergunta que lhe deixo também é se em algum momento terá havido algum alerta por parte da Caixa, da administração da Caixa junto do Governo, e como é que o Governo terá lidado com potenciais imparidades a registar naquela altura, ou preocupações que tenham surgido com imparidades de futuro. Nós não conseguimos saber, esta Comissão não consegue saber, com o pormenor que, no nosso entendimento, seria necessário e adequado, exatamente quais são os contratos e quais são as operações que geram os maiores volumes de imparidades, com o pormenor necessário. Até há notícias de jornal sobre isso, mas o pormenor não chega a esta Comissão e, aliás, às Comissões de Inquérito da Assembleia da República, geralmente, esses dados vêm truncados. Portanto, pergunto-lhe se tem alguma noção de operações que nessa altura suscitassem particulares preocupações do ponto de vista da imparidade futura, preocupações sobre imparidade já a registar nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às imparidades futuras, eu acho que é muito difícil nós fazermos esse tipo de análise sem nos sintonizarmos na situação, portanto, porque acertar nos prognósticos à segunda-feira é fácil, mas ter a noção de imparidades que poderiam vir a suceder ou que vieram a suceder, efetivamente já me parece algo de mais difícil. Mas devo lhe dizer o seguinte, e isto é muito importante para a questão das imparidades. Não tendo nós a noção, evidentemente, quais é que poderiam ser imparidades, nem será assim tão frequente, nem tão volumoso quanto isso, e porque muitos dos negócios que se poderão ter vindo a verificar ou a considerar que não foram bem-sucedidos, tinham um certo enquadramento nas alturas em que eram concedidos e, portanto, naquela altura era analisado como sendo algo de muito importante para a economia. Depois houve aspectos que poderiam ter feito falhar esse objetivo, mas isso não significa que nesse momento tivessem sido vistas. Mas aquilo que eu digo que era importante é o seguinte, é que nessa minha análise da situação e considerando eu na altura que a participação nos lucros era algo, uma receita importante para o Estado, tudo aquilo que não fosse levado a provisões era alguma coisa que poderia levar a que aumentassem os lucros disponíveis para essa participação do Estado. E pode verificar que nesses mandatos as provisões foram feitas não a 100%, mas a mais de 100%. O que significa que eram quase que provisões consideradas exageradas, mas que provavelmente a gestão da Caixa e a administração da Caixa, exatamente para que não houvesse a tentação de ir buscar mais receita, tiveram provisionamentos superiores a 100%. E, portanto, nesse sentido, poderá haver contas seguras, mas mais do que aquelas acho difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Deputado, faz favor.
É numa espécie de gestão super prudente no que toca à provisão para imparidades. Nós não sabemos depois se terão sido consumidas ou não, como diz, e bem, as imparidades estimadas no momento podem não ter absolutamente nada a ver com as verificadas no futuro. Certamente na Caixa terão sido superiores ao esperado, porque senão não estávamos perante os problemas com que estamos confrontados neste momento.
Se o deputado não se importa...
Não, peço desculpa, era só para dizer que quando se calculam as imparidades tem que se ter também perspectiva qual é que vai ser a evolução económica e há um conjunto de situações, nomeadamente de crise, que geram essas imparidades e que geram a falência de determinado tipo de negócios que evidentemente são insuscetíveis de ser previsíveis. E aí... teria que ver se foram as imparidades que foram mal calculadas, se foi a evolução da política económica que foi errada. Muito obrigado.
Muito Sim, nós temos consciência disso, mas é provável que tenham sido superiores ao esperado, porque a evolução económica também não foi muito favorável nos anos seguintes e, portanto, o mais provável é que as imparidades tenham excedido as provisões e não o contrário. Portanto, aquilo que pode ter parecido na altura uma gestão prudente, e não estou a pôr em causa que tenha sido, não tenho elementos para o fazer, pode-se ter vindo a revelar no futuro não ter sido suficiente prudente, porque, de facto, a situação económica e financeira era um pouco pior do que aquela que publicamente se conhecia. A Caixa Geral de Depósitos, durante alguns momentos da sua vida, não conseguia apurar exatamente todos, porque os relatórios não estão todos disponíveis no sítio de internet da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, mas a determinadas alturas contou com garantias pessoais do Estado, nomeadamente para emissões obrigacionistas. Nesses contextos, diz a lei, que a supervisão sobre a instituição e o controle sobre a instituição passa a ser realizado num contexto reforçado, passa a ser realizada quer pelo Banco de Portugal, quer pela própria Direção-Geral do Tesouro. Eu pergunto-lhe se, enquanto Ministro das Finanças, a Caixa Geral de Depósitos chegou a usufruir de alguma garantia pessoal do Estado para qualquer operação de crédito ou emissão obrigacionista.
Senhora Doutora, faz favor.
Não tenho nenhuma ideia neste momento de tal ter sucedido. Como há bocadinho disse, não teve nenhum alarme ou aviso por parte da Inspeção-Geral de Finanças ou da Direção-Geral do Tesouro. Portanto, não creio que tenha havido nada dessa situação durante o tempo em que lá estive.
A Caixa, enquanto Ministra das Finanças, diria que perante um alerta proveniente de qualquer um dos gabinetes que fazem a ligação ao sistema financeiro, nomeadamente de acompanhamento de garantias ou de acompanhamento das contas do sistema financeiro e do Banco Público, perante um alerta desses, sobre o que quer que fosse sobre as contas, uma não atuação seria, no mínimo, uma falta de zelo da parte do governante.
Senhora Doutora, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sou capaz propriamente de qualificar o que é que seria isso por parte do governante. Seria uma falta de zelo ou seria qualquer outra coisa pior que essa?
Então, de forma mais concreta, nos termos da lei e tendo em conta o papel da Inspeção-Geral de Finanças, da Direção-Geral do Tesouro e a sua articulação entre o Estado e a banca, estava ou não estava um Ministro das Finanças, e se tiver conhecimento sobre a lei atual, está ou não está um Ministro das Finanças obrigado a atuar perante um alerta de potencial incumprimento por parte de um banco com as responsabilidades com o Estado?
Admito que tivesse com certeza que atuar posteriormente ao regulador, que era o Banco de Portugal. E, portanto, não havendo por parte do Banco de Portugal nenhuma atuação, nenhum alerta, portanto, não era o Ministro das Finanças que podia fazer uma intervenção dessa natureza. O regulador está absolutamente, direi que é a primeira linha de intervenção e não o Ministro das Finanças.
Senhora Ministra, é a última questão que vou colocar.
Eu estava-lhe só a dar a palavra.
Eu presumo que, apesar da lei, das garantias pessoais do Estado e o regime jurídico que regulamenta, na prática, a interação entre o Estado e a banca, porque não fala apenas de garantias, apesar de ser esse o seu título principal, determina que cabe à IGF, cabe à DGT, a garantia da devolução de qualquer garantia pessoal do Estado às instituições. O Banco de Portugal nem sequer é referenciado nesse documento. Eu julgo que este artigo está na lei desde a sua formulação inicial. Não posso ter esta garantia, não tenho a lei aqui comigo, a lei julgo ter sido alterada em 2011, mas julgo que esta disposição é anterior a essa alteração e é bastante anterior até. E que, portanto, cabe sim ao Governo, no caso de existirem garantias pessoais ou qualquer emissão obrigacionista garantida pelo Estado, enfim, qualquer garantia pessoal do Estado para aquele banco, cabe sim ao Governo, e é sim o Governo a primeira linha de controle sobre a capacidade da instituição para cumprir essas as responsabilidades que decorrem de uma garantia. O que no caso da Caixa Geral de Depósitos é ainda mais evidente, até porque a Caixa Geral de Depósitos, na prática, um pouco como todos os bancos, na verdade, mesmo quando não têm garantias pessoais do Estado, acabam por ter, porque o credor estrangeiro sabe perfeitamente que não se pode pura e simplesmente... Estou a terminar. Não se pode pura e simplesmente deixar arrebentar um banco, e sabem, como até aqui tem sido verdade, que os Estados vão ocorrer salvar e pagar as dívidas dos bancos. E, portanto, as garantias pessoais são uma mera formalidade, porque elas, na verdade, estão sempre lá. E, portanto, eu julgo que não é correto dizer-se que, no que toca ao controlo, que é exercido especificamente pela Inspeção-Geral de Finanças e DGT, que são uma espécie de segunda linha. Não no caso da existência de garantias pessoais do Estado, eventualmente na ausência dessas garantias.
Senhora Doutora, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Não estou a discutir propriamente esse ponto, estou a discutir que, na minha altura, não tenho nenhuma informação, não me lembro, e não tenho nenhuma informação, de resto agora tentei rever, que havia qualquer tipo de atuação nesse sentido.
Muito obrigado. Senhora Doutora, passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, especialmente a Doutora Manuela Ferreira Leite. Saúdo desde logo institucionalmente e também, se me permite, esta nota de afeto com muito gosto e muito prazer, num registro de amizade e de simpatia. E antes de mais também agradeço a sua presença aqui para nos dar esclarecimentos sobre aspectos ligados com o propósito desta Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Eu iria formular algumas perguntas, confinando-as evidentemente ao tempo em que a Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite foi Ministra das Finanças, portanto 2002-2004. E a minha primeira pergunta, Doutora Manuela Ferreira Leite, era qual era a estratégia do Governo para o Banco Público, isto é, para a Caixa Geral de Depósitos, durante o seu mandato como Ministra do Estado e das Finanças?
Sra. Doutora, tem...
Tivemos dois pontos, muito obrigado, Sr. Presidente. Tivemos dois pontos de natureza estratégica que se discutiram naquela altura. Em primeiro lugar, teve a ver com a questão da posição da Caixa em Espanha e, em segundo lugar, com a posição da Caixa no tipo da sua organização, dado que, a partir de determinada altura, o peso dos seguros na Caixa passou a ser muito pesado, com a aquisição da Império e da Bonança, portanto, junto à Fidelidade e à Mundial, já constituíam cerca de um terço da atividade da Caixa, o que era um peso efetivamente muito grande, e isso levou a ponderar-se que a estrutura da administração da Caixa devia ser diferente. E, portanto, uma das propostas que havia era no sentido de haver a Caixa Banco Comercial, por um lado, a parte da banca, por outra, uma parte dos seguros, portanto, no fundo, a constituição de uma holding, com os seguros, com as relações internacionais, com as participações financeiras. Portanto, esse projeto estava em mente. Estava em mente exatamente porque o peso da administração era muitíssimo grande e já não dava para poder ser abarcado apenas por uma administração no estilo em que ela estava, em que funcionava. Só lhe posso dizer que isso foi um tema que ainda foi discutido em Conselho de Ministros, mas que foi um Conselho de Ministros que, ao fim de dois ou três dias, tínhamos a notícia de que o nosso Primeiro-Ministro ia abandonar as suas funções e, portanto, ia para outras, nós sabemos, não é preciso estar a dizer, e, portanto, não chegou a ter seguimento no nosso mandato. Portanto, posso dizer essa parte. Na questão de Espanha, tinha sido na época do Dr. Rui Vilar que tinha sido feita uma aquisição de bancos em Espanha, mas eu direi que não eram propriamente bancos, eram banquinhos, porque havia uma instituição que era pequeníssima e havia duas que eram pequenas. E era um problema da administração da Caixa que aquilo só tinha duas soluções: ou aumentar significativamente comprando um novo banco onde é que eles fossem absorvidos, ou então fundir aqueles e reduzir-lhes muito a sua atividade. porque senão aquilo viria sempre a dar um grande, algum prejuízo para a Caixa. Nesse aspecto, durante o meu mandato, tentámos comprar por duas vezes um banco em Espanha. Houve um concurso público ao qual nós concorremos para a aquisição desse banco. Perdemos os dois concursos. Um perdemos para o Barclays, o outro perdemos para o Sabadell. O que significa que esse projeto e essa estratégia que esteve em mente não foi concretizado no meu tempo. E estes eram dois pontos estratégicos importantes em termos da evolução da Caixa.
Muito obrigado, Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me então, Doutora Manuela Ferreira Leite, voltar a essa questão dos banquinhos que Vossa Excelência tinha recebido no início do seu mandato, desses banquinhos de Espanha. A Doutora considera que isso terá sido um bom negócio quando foi feito esse processo de aquisição dos banquinhos em Espanha, ou, pelo contrário, terá sido um negócio não tão adequado quanto isso para a sustentabilidade da Caixa Geral de Depósitos?
Estou de acordo com a administração... Desculpe, obrigado, Sr. Presidente. De acordo com as estratégias, também mudam de acordo com as administrações e de acordo com a evolução dos tempos. Portanto, aquela aquisição já tinha sido feita há uns tempos e, portanto, não se estava a revelar tão eficaz como, com certeza, quando foi executada. Portanto, quando foi executada, provavelmente foi uma boa aposta, mas não se estava a revelar nessas condições. E, portanto, ao não revelar-se nessas condições, há que mudar. Não há que ficar simplesmente a olhar e a ver que aquilo que se está a degradar. E, de acordo com a administração, aquilo que era necessário fazer era uma de duas coisas. Ou isso, ou a política que foi seguida, o facto de nós, quando saímos, como digo, tínhamos perdido os seus concursos, portanto, esse projeto não foi executado, e o projeto que foi seguido a seguir nos governos seguintes foi um projeto verdadeiramente ao contrário deste, e que foi aumentar, mas de forma orgânica. Portanto, aumentaram as sedes, aumentaram as pessoas, aumentaram não sei o quê, portanto, aumentaram de forma orgânica, mas não de forma estrutural. E ao não ser de forma estrutural, deu provavelmente um resultado como aquele que está à vista em Espanha. Muito obrigada.
Sr. Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós podemos dizer que neste processo que a Doutora Manuela Ferreira Leite em 2002 herdou do governo anterior, este processo se revelou pouco sustentador das boas finanças da Caixa Geral de Depósitos. É, de facto, uma conclusão a que chegámos. E, portanto, Sra. Doutora, já agora uma pergunta. Apesar desse esforço que a Sra. Doutora já nos foi mencionando, da tentativa de encontrar soluções, agregando-os num banco maior, tentativa de comprar, eventualmente, até um banco maior em Espanha, afinal, a pergunta é, em que é que resultou isto, do ponto de vista de prejuízos, eventualmente, para a Caixa Geral de Depósitos? Tem neste momento uma noção dos prejuízos que isso trouxe para a Caixa Geral de Depósitos? Essa decisão anterior ao seu mandato, da aquisição desses banquinhos em Espanha?
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu isso não sou capaz, honestamente, de lhe dizer, porque a única coisa que eu sou capaz de dizer é qual é que era a situação na altura e que, perante a nossa análise, se verificava que era necessário fazer alguma coisa relativamente à Espanha. Agora, o que é que se passou de seguida, desconheço. Desconheço o suficiente para não me pronunciar seriamente sobre essa matéria.
Faz favor, Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de qualquer maneira, fazia aqui uma... Percebe-se que, nas considerações da Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite, que houve aqui, de alguma maneira, uma destruturação da Caixa Geral de Depósitos herdada por causa desta incorporação destes bancos e, obviamente, dificilmente estruturada durante o seu mandato. Mas, de qualquer maneira, eu gostava de lhe fazer uma pergunta que me parece essencial e que os portugueses gostavam de lhe fazer, Sra. Doutora, que era, durante o seu mandato, a Caixa Geral de Depósitos teve lucros. A Doutora já nos foi avançando alguns aspectos sobre isto. E a minha pergunta era, qual foi o valor desses lucros que a gestão que Vossa Excelência tutelava gerou na Caixa Geral de Depósitos? Tem eventualmente uma noção?
Faz favor, Sr.
Tenho a noção de... Bom, por um lado, deixe-me só fazer aqui um pormenor que eu quero referir e que significa o seguinte. Parece-me exagerado, desculpa a expressão, considerar-se que esta operação em Espanha desestruturou a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nada disso. Quer dizer, há ali setores, aquilo é uma instituição muito grande, em que há um setor que está a revelar bem e, portanto, que se tenta fazer evoluir. Portanto, não posso considerar que aquilo foi uma fonte de desestruturação, até porque eu não considero que a Caixa estivesse estruturada, portanto, de forma nenhuma. Penso que não podemos, como falou nas opções estratégicas, lembro que uma delas que teve a ver com Espanha, mas era um setor. Eu tenho ideia de que os lucros da Caixa andavam da ordem de 700 milhões de euros por ano.
Sr. Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 700 milhões de euros por ano, que esse valor, grosso modo, depois era encaminhado para o Estado, para o Ministério das Finanças, para as contas públicas.
Não todo. Era exatamente aí.
Não todo. Mas agora, se pudesse, eventualmente, dar-nos uma ideia estimada de quanto é que, já nos falou, obviamente, da necessidade da tal, já voltarei a isso, da gestão prudente, etc. Isto é super prudente, mas a pergunta já agora, só para termos memória, aproveitando a sua presença aqui, que é de facto uma situação singular e importante, tenho noção de quanto é que o Estado era capaz de encaixar desses 700 milhões de euros de lucro anual? Muito obrigado.
Faz favor, Sra. Doutora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era da ordem dos 50% e quando eu há pouco disse que tentei, de alguma forma, aumentar, tentei aumentar para 60%, 70% e não consegui, portanto, andava nos 50%.
Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomamos boa nota dessa sua afirmação, que aliás é muito uma forma da doutora Manuela Ferreira Leite se expressar, de que tentou, não conseguiu, porque do outro lado a direção, a gestão da Caixa também defendeu a outra posição e cada um ficou um pouco na sua situação. Mas, obviamente, procurando defender o interesse máximo da Caixa Geral de Depósitos e do Estado português, que era o que importava. E aqui a minha pergunta é esta. A doutora Manuela Ferreira Leite acha que, durante o seu mandato, a gestão que estava debaixo da sua tutela fez uma gestão prudente da Caixa Geral de Depósitos?
Faz favor, senhora doutora.
Eu disse há pouco que, em termos de provisionamento, se poderiam até considerar essas provisões exageradas, porque eram provisões que cobriam a mais de 100% quaisquer peças de riscos. E, portanto, eu acho que foi uma gestão bastante prudente, mas que, também lhe devo dizer, não considero que fosse a única administração que tenha tido uma gestão prudente. Quer dizer, considero que muitas outras administrações têm tido as gestões prudentes.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com certeza. Doutora Manuela Ferreira Leite, talvez dentro desta gestão prudente, opino eu, terá sido a criação de um Conselho Alargado de Crédito. Um instrumento que na altura foi criado e que deliberava, nomeadamente, na atribuição de créditos superiores a 50 milhões de euros. A doutora Manuela Ferreira Leite não nos quer falar sobre a importância deste mecanismo e da forma como ele atuava dentro da gestão da Caixa Geral de Depósitos. Não sei se tem memória ainda deste pequeno detalhe, porque para nós é importante, dado que este Conselho Alargado de Crédito funcionava de alguma maneira como um travão na tal prudência, na tal gestão prudente que era imposta à Caixa Geral de Depósitos através da legislação da própria tutela. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, eu vou-lhe responder categoricamente sobre essa matéria. É que não vai haver ninguém da administração da Caixa que seja capaz de dizer que eu algum dia tenha perguntado por alguma operação de crédito. Portanto, eu não só nunca perguntei por nenhuma operação de crédito, como eu nunca sugeri alguma operação de crédito. Qualquer administrador lhe dirá isso, o que significa que cumpri rigorosamente a missão que me estava confiada, na qual não fazia parte falar sobre crédito com a administração. Havia outros órgãos para fazer, nunca o poder político se pode meter nessa matéria. E, portanto, é matéria sobre a qual não tenho nenhuma resposta a dar-lhe, porque pura e simplesmente não sei, porque foi assunto que nunca fez parte da minha conversa com a administração, nem nunca eu fiz qualquer espécie de pergunta.
Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo-lhe dizer, Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite, que não nos espanta, que não nos espanta esse tipo de resposta que Vossa Excelência acaba de dar a esta Comissão e até a veemência e o enfoque com que deu essa sua resposta. Eu gostava de lhe fazer ainda mais uma pergunta, tem a ver com a parte do seu legado. Vossa Excelência terminou o seu mandato, que bem recordo, em julho de 2004, e neste momento importa saber, dentro do processo das minhas perguntas, que tipo de herança, digamos assim, entre aspas, Vossa Excelência deixou ao seu sucessor no Ministério das Finanças, no que toca com este dossiê da Caixa Geral de Depósitos, em termos de sustentabilidade da Caixa, em termos de desafios da Caixa, em termos de questões eventualmente não resolvidas da Caixa. Gostávamos de ouvir falar sobre essa matéria, Sra. Doutora.
Faz favor, Sra. Doutora.
Muito obrigada. Eu penso que o legado que deixei não seria muito diferente daquele que recebi, porque não considero que a Caixa tenha tido uma evolução negativa, de forma a eu pensar que cheguei lá, que aquela administração que transformou. De resto, há aqui um ponto absolutamente essencial, é que eu, quando cheguei, estava lá determinada a administração, portanto, estava lá um presidente de um conselho de administração, que foi o mesmo que lá estava quando saí. E, portanto, em termos políticos, nós não mexemos na Caixa. E portanto esse legado não é muito diferente daquele que recebi. Havia alguns problemas por resolver. O problema fundamental que havia por resolver era exatamente aquele que disse há pouco e que tinha a ver com o modo de governação da Caixa, que estávamos a tentar alterar, que estava um pouco impossível de ser resolvido, que nomeadamente havia questões pessoais entre membros da administração, que, como se sabe, o ministro que se seguiu resolveu o problema substituindo a administração. E, portanto, eu estou convencida que se teria resolvido ou ter-se resolvido o problema da administração da Caixa se tivéssemos aprovado o novo sistema de governação, não tendo sido aprovado, efetivamente estava a tornar-se incompatível aquela forma de gestão, até por motivos de natureza pessoal entre as pessoas. E, portanto, esse legado foi um legado que eu direi que foi negativo.
Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais perguntas a fazer à Doutora Manuela. Resta-me apenas um agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Passamos agora ao parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, as boas-vindas à Doutora Manuela Ferreira Leite, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e um agradecimento já em antecipação pelos seus contributos para esta Comissão de Inquérito. Gostaria de, naturalmente, alguns dos aspectos já foram referidos por alguns dos deputados que me antecederam. De qualquer forma, esta Comissão de Inquérito, proposta pelo PSD e o CDS, tem um período muito alargado de avaliação e, portanto, peço também um esforço de memória relativamente a algumas das matérias, mas uma das questões que esta Comissão de Inquérito gostaria de avaliar é, de forma muito grosseira, podia dizer, se ao longo destes anos de avaliação se houve ou não houve crédito mal dado e em que dimensão é que esse crédito foi mal dado. Uma das questões que já se discutiu nesta Comissão de Inquérito é se, de facto, o nível, a situação a que chegou a Caixa Geral de Depósitos com exigências de capitalização e de recapitalização que hoje se assiste, a pergunta é se nós estamos apenas perante uma situação de crédito mal dado, admitimos que tenha existido, não sabemos em que dimensões, ou se estamos também perante uma situação decorrente da crise do subprime, que teve com certeza consequências, e também da recessão que ocorreu após a crise do subprime. E, portanto, gostaria de ouvir a opinião da Dra. Manuela Ferreira Leite sobre isto.
Senhora Doutora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Caiu mais do dobro do que era previsto.
Eu estou muito sintonizada, peço desculpa, a responder pela fase, pelo período em que tive responsabilidades sobre a Caixa. Estarei menos apta a poder falar na base da opinião. E, portanto, é um assunto complexo, sobre o qual a minha opinião não poderá de forma nenhuma influenciar esta comissão, não me julgo com esse estatuto. E, portanto, só lhe posso é dizer que relativamente ao período em que eu estive na Caixa, ou em que eu estive na Caixa, não, nunca lá estive, em que eu estive no Ministério de... No Ministério das Finanças, que durante esse período não tenho nenhum conhecimento que houvesse um crédito concedido sobre o qual houvesse dúvidas, na medida em que eu já lhe expliquei há pouco que foi assunto que, sobre créditos concedidos, eu nunca sugeri nenhuma ação de crédito em relação a qualquer tipo de empreendimento, nem nunca me foi dada qualquer tipo de opinião sobre essas matérias, porque, como digo, eram matérias que eu considero, e a administração também, com certeza, que não são assuntos a discutir com o poder político.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. Manuela Ferreira Leite. De qualquer maneira, nessa linha de pensamento e na sua articulação que com certeza tinha com a administração da Caixa, alguma vez lhe foi dada alguma informação que teria havido problemas no passado, num passado recente, relativamente a esta questão da atribuição de crédito, que eventualmente possa ter sido mal dado?
Faz favor, Sr. Doutor.
Não tenho nenhuma, como lhe digo. Essa informação, nomeadamente, poderia ser adiada através da Inspeção de Finanças ou Direção-Geral do Tesouro. Não houve nunca nenhuma informação sobre essa matéria, tendo nós todos consciência, com certeza, de que há 15 anos, ou há 14, era um tema que talvez não fosse muito, muito conhecido para poder ser tratado a nível de despacho diário.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Dr. Manuela Ferreira Leite. Portanto, esta sua resposta permite-me introduzir um tema que é um tema importante hoje, mas também julgo que também devia ser um tema importante na altura, que é de facto a forma como era estabelecido o relacionamento entre o acionista e a Caixa Geral de Depósitos. Se havia mecanismos que permitia esse relacionamento suficientes, mecanismos suficientes para um controle efetivo da Caixa, por parte do acionista, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já disse, aquilo que competia o Ministério das Finanças tutela a Caixa Geral de Depósitos. Tutela a Caixa Geral de Depósitos, não é nem da administração, nem é reguladora. E, portanto, são duas fases completamente a que o Ministro das Finanças deverá ser alheio. Não sendo, com certeza, alheio e participando e tendo que ter a sua opinião sobre a orientação estratégica. E sobre esse ponto já referi quais é que foram os pontos de orientação estratégica que foram, que eu considero que eram estratégicos, que eu considero relativamente à Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite. De qualquer maneira, eu compreendo a sua resposta, de qualquer maneira, a pergunta era um bocadinho perceber se a doutora Manuela Ferreira Leite considerava que eram totalmente aceitáveis, e compreendo que estamos numa fase diferente do que ela que vivemos hoje, mas se os mecanismos que, de controle interno, volto a repetir, que existia na altura, se eram totalmente aceitáveis e se o reporte feito era totalmente satisfatório para o acionista poder exercer as suas funções de forma serena e sossegada, digamos assim.
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto eram suficientes e tranquilizadoras que foram. Eram suficientes, não eram consideradas necessárias mais informações e foram suficientes, porque ninguém pode, acho eu, considerar que estava ali a ser gerado qualquer tipo de mecanismo destruidor da Caixa de Depósitos. Acho que é algo que ninguém poderá afirmar sobre isso. Portanto, a Caixa é uma instituição que funcionava dentro dos termos absolutamente exigíveis a uma instituição daquela natureza e com resultados visivelmente pujantes. Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Mas, por exemplo, da recolha de informação que fizemos, observamos que, por exemplo, o banco que a Caixa tinha em Espanha, o Banco CMO, em 2013 teve prejuízos de €500.000. Não é, enfim, não é nada de verdadeiramente significativo, mas em 2012 tinha tido lucros de €2 milhões. A pergunta é, e depois se olharmos para os indicadores da altura, os depósitos tinham caído 10%, a margem financeira tinha caído 12,5%, a margem de exploração tinha descido 38%. A pergunta é se, enfim, o acionista estaria atento eventualmente a este tipo de situações e, ao ocorrer situações destas, enfim, tinha alertas, digamos assim, que permitia observar o que é que se estava a passar na estrutura da Caixa em aspectos relevantes, como é o caso do investimento em Espanha.
Senhora Doutora, faz favor.
Muito obrigada. Bom, eu penso que já disse exatamente relativamente à Espanha qual é que foi a nossa posição. Não estávamos aliados do que se estava a passar em Espanha, e o que se estava a passar em Espanha levou-nos a tomar decisões e a ter ações no sentido de resolver esse problema. Poder-se-á contestar se a verdadeira resolução era a aquisição de um novo banco, portanto, para transformar aquilo num banco maior. Mas foi essa a opção que a Caixa tomou na altura, e o Governo juntamente. E deu-lhes o aval para essa situação. Tentámos e não conseguimos. Portanto, não estávamos aliados. Se estivéssemos aliados, provavelmente não nos lembrávamos de estar a tomar uma decisão dessa natureza, de irmos concorrer à aquisição do banco. Fizemos isso por duas vezes. Era exatamente para solucionar um problema que sabíamos que existia. Portanto, não foi nada que tivesse ocorrido e que nós tivéssemos ignorado, e ao termos conhecimento dele, não foi caso para não fazermos nada. Fizemos aquilo que era considerado na altura a estratégia correta, que era integrar isso numa instituição com uma dimensão capaz de poder gerar lucros.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Nós estávamos só a tentar perceber, de facto, como é que os mecanismos na altura eventualmente funcionavam, para perceber se seria possível eventualmente passar despercebido situações que pudessem ser graves para a evolução da Caixa e para a própria estrutura. Portanto, a ideia era basicamente compreender como é que esse relacionamento entre o Estado, neste caso o acionista, e a Caixa funcionava. Mas relativamente às questões estratégicas e aos aspectos estratégicos, a doutora Manuela Ferreira Leite falou basicamente na questão da internacionalização e em particular em Espanha e a aposta em Espanha, saindo eventualmente de um...
Não, era só para dizer que a aposta em Espanha não foi feita pelo governo a que pertenci, nem com a administração que na altura tutelei. Portanto, a aposta em Espanha foi feita muito anteriormente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, eu estava só a tentar precisar o seguinte, a doutora Manuela Ferreira Leite referiu, e parece-me compreensível, que na altura faria sentido, ou parecia fazer sentido, uma aposta por aquisição em Espanha, de maneira a poder tornar mais robusta a estratégia de internacionalização da Caixa Geral de Depósitos. Como disse, falhou as duas tentativas de aquisição de bancos em Espanha, não foi bem sucedido. Disse também que só havia dois caminhos a fazer. Um deles era ou a aquisição desses bancos demora de forma a tornar mais robusta a internacionalização da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, ou, em alternativa, seria desinvestir completamente o que estávamos por lá fazer, tendo em conta a pequenez dos bancos que lá estavam. Mas não aconteceu nem uma coisa nem outra enquanto lá esteve, ou seja, nem conseguimos, a Caixa Geral de Depósitos não foi capaz de fazer a aquisição dos bancos tal como pretendia, e não foi também desinvestido conforme a doutora Manuela Ferreira Leite estava a comentar há bocadinho. Portanto, era tentar perceber, de facto, qual foi depois a estratégia do Governo relativamente a esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Bom, é que eu não entrei na fase... não entrei na fase do desinvestimento. Ou, por outra, já não estava lá na fase de que seria desinvestimento. Estive lá na fase em que tentei comprar uns bancos e não consegui. Mas, como sabe, essas coisas não se fazem, provavelmente não é hoje, então amanhã vou fazer outra coisa. Quer dizer, não consegui isto hoje, ao fim de não sei quantos meses tentámos o outro banco, não se conseguiu, ao fim de não sei quanto tempo, saímos do governo, quer dizer, e, portanto, os governos seguintes é que poderiam ou não ter mantido a mesma situação ou optar por outra solução ou até tentar comprar um terceiro banco. E, portanto, eu já não sou capaz de lhe responder, porque enquanto eu lá estive, aquilo que fizemos foi tentar comprar os bancos duas vezes. E por duas vezes era concurso direto, portanto, não o ganhámos. Não sou capaz de responder mais porque isso já não dá comigo, já foi para a frente. Portanto, agora, se lá tivéssemos ficado, não sou capaz de dizer neste momento se teria aparecido qualquer outra oportunidade de concorrer a um terceiro banco ou se tínhamos lançado os braços abaixo e temos considerado que então o melhor era reduzir a atividade daqueles, juntá-los todos e reduzir a atividade deles. Portanto, a administração, na altura, era a opção que teria feito. Não fiquei lá, nem ficou essa administração. Portanto, tudo mudou a partir do momento em que saímos. Portanto, para essa parte já não sou capaz de responder.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Sim, de qualquer maneira, a aposta do reforço em Espanha foi feita pela doutora Manuela Ferreira Leite.
Não foi, não.
De reforçar para a Espanha, de poder fazer os concursos para aquisição, ir aos concursos para aquisição do banco, era de facto da doutora Manuela Ferreira Leite.
Mas não foi a opção de Espanha, não começou connosco, começou na administração do doutor Rui Vilar, que neste momento não sei a que governo pertencia, qual era o governo que na altura estava em funções, mas não foi com esta administração.
O que eu estava a tentar dizer era que eventualmente poderia ser uma aposta num outro mercado qualquer. Enfim, em 2004 estava a entrada dos países de leste e eventualmente falava-se dessas possibilidades e, portanto, estrategicamente poderia ser esse o caminho. Alguns bancos portugueses fizeram isso, a Caixa não fez. Enfim, não sequer estou a questionar a bondade desta solução, estava só a sublinhar que foi uma decisão estratégica do Governo e da sua altura. E, portanto, enfim, nós sabemos hoje que Espanha, de facto, correu mal a Caixa Geral de Depósitos, perdemos muitos milhões de euros e, portanto, enfim, talvez não tenha sido a estratégia mais adequada. Mas ainda nos aspectos estratégicos, uma outra matéria que me parece relevante comentar e talvez para terminar, tem a ver com a questão do modelo de governação que a doutora Manuela Ferreira Leite referiu. Daquilo que sabemos, na altura chegou mesmo a haver uma crise complicada na Caixa Geral de Depósitos, daquilo que foi chamado o modelo bicéfalo, que se chamou na altura o modelo bicéfalo entre o Dr. Miro Amaral e o Dr. António Sousa. A questão é saber e perceber quais são as razões deste modelo e desta solução, porque é que disse no início que os seguros estavam a ter um papel relevante. Não sei se por isso resolveu fazer esta tentativa de uma solução de administração deste género, mas gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isto.
Doutora, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a minha posição sobre isso ficou consagrada, direi, na proposta que fizemos ao Conselho de Ministros sobre uma alteração da administração da Caixa. Portanto, essa foi aquilo que ficou na nossa proposta. Não creio que houvesse nenhuma administração bicéfala, porque só existem administrações bicéfalas quando existem duas pessoas a desempenhar a mesma função. não havia duas pessoas a desempenhar a mesma função. Havia pessoas diferentes a desempenhar cada uma delas a sua função. E, portanto, tudo o resto são problemas de natureza pessoal e de estilos e maneiras de ser que podem não ser compatíveis com a função que estavam a desempenhar. É tudo.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, doutora Manuel Ferreira Leite. De qualquer maneira, esse modelo que foi implementado com essas duas pessoas, de alguma forma também prejudicou um bocadinho a Caixa, porque durante largos meses esteve mais ou menos parada, tendo em conta os conflitos que existiam entre essas duas pessoas, conforme acabou de dizer, e isso obviamente acabou por prejudicar a Caixa Geral de Depósitos, ou não?
Faz favor.
A Caixa Geral de Depósitos, quando lá cheguei, estava numa situação que não era legal, e que era o facto de estar há mais de 8 meses com um número par de administradores, porque tinha havido um administrador por motivos de saúde que tinha tido abandonado a administração, e como sabe a administração tem que ter um número ímpar de pessoas. E portanto foi o único ponto em que nós mexemos na administração da Caixa, foi para nomear uma outra pessoa para substituir essa pessoa que tinha saído há mais de 8 meses, e estava portanto a situação ilegal de haver uma administração com um número par e não um número ímpar, e portanto foi a única mexida que lhe fizemos, e a mexida é pura e simplesmente nomear uma pessoa para um lugar que está vago. Não é nomear uma pessoa para um lugar que está vago para desempenhar funções para lugares que estão ocupados. E, portanto, nesse sentido, nada foi feito fora daquilo que é normal. Se depois há pessoas que desempenham melhor ou pior as suas funções, se conseguem trabalhar em equipa ou não conseguem trabalhar em equipa, isso é um ponto que, como calcula, também não é fácil de adivinhar. Mas não estou nada consciente nem convencida, e acho que é uma verdadeira fantasia pensar-se que a administração da Caixa ficou de alguma forma adulterada pelo facto de haver uma pessoa ou outra que desempenha as funções com mau feitio. Quer dizer, portanto, isso é algo que evidentemente ninguém consegue prever, nem eu acho que uma instituição possa ser posta em causa por motivos de egos, seja de quem for. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, já ultrapassou os 8 minutos, mas como o Sr. Deputado Miguel Tiago também se excedeu um bocadinho, tem a palavra.
É só uma pergunta muito, muito rápida, antes de mais obrigado pela resposta. Era só para perguntar duas coisas. A primeira, se chegou a equacionar ou chegou a desenvolver algum mecanismo para a privatização da Caixa Geral de Depósitos durante a sua altura, e, dado que isso era um dos temas do programa de governo do Dr. Durão Barroso, e se chegou a equacionar a saída da Caixa Geral de Depósitos do negócio dos seguros nessa altura. Muito obrigado.
Faz favor.
Nunca se equacionou a ideia de tirar os seguros da Caixa Geral de Depósitos, tanto assim que aquilo que estava equacionado era a separação dos negócios e a constituição de uma holding. Era isso que estava equacionado. Quanto à privatização da Caixa, devo-lhe dizer que é uma matéria sobre a qual nunca fiz nenhum trambolhão na minha vida. Sempre fui contra a privatização da Caixa.
Muito obrigado, Sra. Doutora Manuel Ferreira Leite. Passamos então agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Doutora Manuela Ferreira Leite e agradecer a sua presença. Começava até por, enfim, até para contextualizar aquilo que foi o início do seu mandato enquanto Ministra das Finanças. Lembrar que pouco tempo antes de chegar à Ministra das Finanças tinha havido demissões na Caixa Geral de Depósitos, na administração da Caixa Geral de Depósitos. Demissões, alegadamente, por concessão de créditos avultados sem autorizações superiores, nomeadamente 75 milhões de euros para um promotor imobiliário, para, enfim, adquirir o Átrio Saldanha, que foi considerado por alguns membros do Conselho de Administração, por não ter passado pelo Conselho de Crédito e por as garantias serem frágeis, foi considerado algo, enfim, imoral, que os levou à admissão. O doutor Guilherme de Oliveira Martins, aqui na, em comissão de inquérito, disse que depois de ter sabido do caso, por carta dos então membros do Conselho de Administração de Missionários, exigiu, ou melhor dizendo, instruiu o Dr. António de Sousa para uma maior fiscalização destas operações. Eu gostava de saber, durante o mandato da Dra. Manuela Ferreira Leite enquanto Ministra das Finanças, de que forma foram concretizados ou foi concretizado este aperto e esta fiscalização por parte do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente à concessão de créditos avultados.
Faz favor, doutora.
Sei absolutamente desses casos que se passaram anteriormente à minha presença no Ministério das Finanças. Eu devo lhe dizer que até fiquei tranquila, exatamente porque foi algo que se passou, que foi detectado e que teve as suas respectivas, e que teve as respectivas consequências. Porque se me tivesse dito, passou-se isto assim, assim, nunca ninguém deu por nada, eu ficava preocupada. Passou-se assim, assim, soube-se, executou-se, teve as suas consequências. E, portanto, as instruções que estavam dadas, direi que eram mais do que suficientes para prever casos dessa natureza. E, portanto, Não era preciso nem mais aperto nem menos aperto, quer dizer, estava a funcionar tal como devia e teve as respectivas consequências, mas aquilo que nós nunca podemos prever em termos humanos é que não haja sempre pessoas que possam fazer coisas que estão fora do controle. O que é preciso é que elas sejam detectadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Só para nos esclarecer a todos, que instruções é que foram dadas concretamente, ou seja, melhor dizendo, que procedimentos então foram reforçados na Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente no que toca à concessão destes grandes empréstimos?
Faz favor, Sr. Doutor.
Já disse há pouco e vou dizer outra vez que a minha interferência na administração da Caixa foi nula. Não era a minha função. E, portanto, a administração da Caixa e as instituições, os organismos do Ministério das Finanças tinham o seu papel e desempenharam-no sempre de forma que eu considero bastante eficaz.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Considero então que, apesar de ser a representante do acionista-Estado na Caixa Geral de Depósitos, o Ministério das Finanças, nem que seja em última instância, não teria uma palavra a dizer sobre, enfim, a necessidade de haver maior fiscalização sobre os empréstimos que são concedidos, participações da Caixa Geral de Depósitos, vendas e aquisições de parte ou de participadas da Caixa Geral de Depósitos. O Ministério das Finanças nunca deu orientações em nenhum destes sentidos?
Faz favor, doutor.
No que respeita às operações de crédito, já disse, mas vou dizer outra vez, que nunca interferi em nenhuma operação de crédito. E tinha alguma dificuldade em admitir que houvesse algum presidente da administração da Caixa que me viesse pôr a mim alguma questão sobre concessões de crédito. Não é função do Ministro das Finanças, nem deve ser. Não é só para dar, como não é só para pedir nem para negar. Não tem interferência nessa matéria. E, portanto, seria estranho que me viessem colocar problemas sobre essa questão. Não havia nenhum indício, é claro que me vai dizer, ou podemos dizer, evidentemente pode-se conversar em termos pessoais sobre a matéria, mas não formais. E, portanto, a administração e com certeza que também a regulação do Banco de Portugal hão de ter, com certeza, corrigido quaisquer tipo de aspectos que poderiam reforçar essa matéria. Mas eu acho que isso é algo que os administradores ou a administração da Caixa poderá especificar com mais pormenor, se meteram mais funcionários, se puseram-nos a fazer mais coisas, mais cálculos vários dias. Portanto, é o tipo de questões que obviamente não compete ao Ministro das Finanças e, portanto, eu só posso responder por aquilo que eu... Se fosse alguma coisa que tivesse sido ou que não tivesse sido descoberto, e só muito mais anos depois é que viesse a saber, eu ficaria preocupada. Como digo, o facto de ter sido detectado é sinal de que os mecanismos estavam a funcionar. Porque os mecanismos também, se não têm a funcionar, não reagem.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Relevou que não tinha nenhum tipo de interferência nas operações de crédito. Fica claro. No que toca a vendas e aquisições e participações da Caixa noutros grupos, por exemplo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não me lembro de... teria que ter, mas na minha época julgo que não tivemos problemas dessa natureza. E também lhe devo dizer, não sendo comigo, que as participações da Caixa na PT, nas Águas de Portugal, por exemplo... foram participações que resultaram de aumentos de capital feitos em espécie e não propriamente operação financeira de aquisição. Portanto, foram, era necessário aumentos de capital e optaram por fazer em espécie. Foi o caso, como digo, da PT, das Águas de Portugal, mas não no meu tempo.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
A doutora Manuela Ferreira Leite optou por manter a Presidente do Conselho de Administração, o doutor António de Sousa. Isso quer dizer que manteve também aquilo que era a linha estratégica e o rumo estratégico que a Caixa vinha a seguir até ao seu mandato?
Faz favor, doutora.
Não tenho dúvidas, considero que o professor António de Sousa era um bom Presidente e que foi um bom Presidente. Tudo o que fosse orientações estratégicas com as quais não concordasse teria com certeza que fazer algum tipo de alteração, não foi o caso e portanto não havia nenhum motivo para pôr em causa a capacidade e a competência do professor António de Sousa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Doutor António Sousa tem, disse em entrevistas mais ou menos da altura, em 2002, 2003 e depois em entrevistas posteriores, que o rumo estratégico que então tinha para a Caixa assentava, grosso modo, em três pilares: o transformar a Caixa num grupo financeiro, a internacionalização da Caixa e o estabelecimento de parcerias estratégicas com outros grupos nacionais. Portanto, estes pilares mantiveram-se, segundo o que depreendi das palavras da doutora Manuela Ferreira Leite. Posso depreender que sim?
Sim, pode depreender. De resto, já falámos disso aqui há pouco e não pus em causa esses aspectos estratégicos.
Que uma... Obrigado, Sr. Presidente. Uma das, enfim, parcerias duradouras da Caixa Geral de Depósitos e que causam um bocadinho mais de estranheza é com o BCP. A Caixa Geral de Depósitos chegou a ser, durante muito tempo, um acionista de referência do BCP, chegou a deter durante muito tempo uma participação significativa no BCP. Apesar do início dessa participação no BCP ser anterior ao mandato da doutora Manuela Ferreira Leite, consegue-se lembrar, explicar-nos melhor, como é que a Caixa começou a deter uma participação no BCP? Vem da venda do Banco Pinto e Sotomayor?
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sou capaz de dizer, efetivamente não foi no meu mandato, e portanto não sou capaz de dizer exatamente a história em pormenor, qual foi a origem disso, mas penso que os senhores deputados devem ter cá, se calhar os presidentes da altura, não sei, e poderão, não sei, não sou capaz de responder, não sou.
Senhor deputado, faz favor.
Teremos no futuro próximo os presidentes da altura, mas perguntava isto porque poderia esclarecer, porque na altura... Depois de todo o negócio que envolveu a venda do grupo Champalimô, a Caixa abdicou do Banco Pinto e Sotomayor, vendeu ao BCP, que manifestamente não tinha liquidez para o adquirir e que pagou com ações. E a Caixa durante muito tempo deteve 8% do BCP, portanto era um dos seus principais acionistas. E foi um dos seus principais acionistas também durante o mandato da doutora Manuela Ferreira Leite. A estranheza aqui é qual era a utilidade da Caixa Geral de Depósitos de ter esta participação no BCP, até porque a Caixa Geral de Depósitos sempre abdicou de ter alguém no Conselho de Administração do BCP, apesar de ser um dos seus maiores acionistas. E a verdade é que a participação acionista manteve-se durante o governo de que fez parte, e, portanto, qual era o interesse desta participação no BCP?
Faz favor, Sr.
Muito obrigada. Se me tivesse dito que no meu tempo eu tinha nomeado alguém para a administração em representação do BCP, eu estaria aqui para lhe responder de corda e braço ao pescoço. Como não foi o caso, não tinha nada, portanto era uma participação que não tinha representação na Caixa em termos de administração e, portanto, não sou capaz de dizer qual foi o motivo pelo qual as ações vieram parar ao Caixa de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado.
A pergunta era um bocadinho ao contrário, se me permite, não era porque é que não, não
mas
estava...
A minha resposta não foi ao contrário, a minha resposta foi direta.
A pergunta era, não era porque é que não estava um representante do BCP na administração da Caixa, é porque é que não estava um representante da Caixa na administração do BCP, visto que a Caixa tinha 8% do BCP
A minha resposta seria sempre a mesma. A minha resposta seria sempre a mesma.
Muito bem. Percebemos então a postura do Ministério da altura. Ainda sobre o BCP, finalmente em 2004, e já no final do seu mandato de transição do mandato da doutora Manuela Ferreira Leite, porque calha ali naqueles dias 17, 18 de julho, no final, em 2004, a Caixa Geral de Depósitos decide então desfazer-se de 110 milhões de ações do BCP. Ainda fica a deter 3% do BCP, 3,1% do BCP, mas nesta altura desfaz-se de 110 milhões de ações do BCP, vende-as a 1,74 euros por ação, quando as tinha comprado a mais de 5 euros, ou tinha adquirido a mais de 5 euros, e portanto com um prejuízo de 375 milhões de euros que esta venda representou. Porque a decisão de vender aqui em 2004 e com este prejuízo de 375 milhões de euros.
Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado, eu peço-lhe muita desculpa e não é por não querer colaborar com esta Comissão, bem pelo contrário. Terá que fazer essa pergunta, não a mim, que não estava responsável por isso, mas por quem foi responsável. Honestamente, não sou capaz de dizer todos os pormenores acerca de uma operação que eu não fiz.
Sr. Deputado, faz favor.
Quem seria o responsável, então?
Eu não sei quem seria o responsável, mas se para si a pergunta é para ser feita ao Ministro das Finanças na altura, não era eu o Ministro das Finanças da altura. Portanto, a pergunta deverá ser feita, se acha que é ao Ministro das Finanças, ao Ministro das Finanças da altura, não vi eu.
Faz favor, Sr. Deputado.
Esta, como outra ação, foram anunciadas no dia 17 de julho, portanto, suponho que não tenham aparecido, enfim, nesse mesmo dia, tenham sido planeados com algum tempo, provavelmente por um governo anterior, apesar de, nessa altura, ter chegado ao fim o seu mandato.
Faz favor, doutora.
Não me lembro de ter tratado desse assunto.
Então passaria por...
Faz favor,
doutora. Obrigado, Sr. Presidente. Então passaria para uma outra... Para um anúncio que foi feito em simultâneo com o da venda das 110 milhões de ações do BCP, que foi a aquisição ao BCP do seu ramo segurador por 343 milhões de euros. Os dois anúncios foram feitos em simultâneo, novamente foi tornado público no dia 17 de julho e não creio que tenha sido decidido no dia 17 de julho. Ações destas são planeadas com tempo. A questão é, a doutora Manuela Ferreira Leite, e eu vou terminar com isto, disse numa das suas primeiras intervenções agora aqui na Comissão de Inquérito, que a determinada altura o Governo de então considerou que o setor segurador na Caixa já estava pesado. Ainda assim, é no final do seu mandato que se inicia, barra, concretiza a compra do setor segurador ao BCP de 343 milhões de euros. A questão é, concretizou-se por se considerar ser um setor, o setor segurador ser um setor estratégico na Caixa e era necessário o seu reforço, apesar da Caixa já ter uma posição significativa no setor segurador, ou foi uma forma de injetar liquidez no BCP, 343 milhões de euros, sabendo-se que o BCP sofria desde o ano 2000 de enormes dificuldades de liquidez, aliás, é entre 2000 e 2002 que é inventado o esquema dos 17 offshores, das 17 offshores do BCP. Era um setor estratégico ou era uma forma de injetar liquidez no BCP?
Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu disse-lhe há pouco, que o setor segurador sempre foi um setor extremamente lucrativo para a Caixa Geral de Depósitos, motivo pelo qual poderão existir algumas questões sobre a venda ou a Caixa desfazer-se do setor segurador. E quando eu disse que ele era mais pesado, não era pesado no sentido de ser pesado negativo, era pesado no sentido de que era uma atividade que já representava cerca de um terço da atividade e, portanto, que já não era muito difícil em termos de administração ter tudo junto, a parte comercial, a parte bancária, portanto, toda esta questão, mais, ainda com os seguros. E, portanto, a estratégia era separar esse setor, já dentro de uma noção de uma holding, para que tivesse ali um setor, mas era um setor estratégico, no sentido de que era um setor lucrativo para a Caixa. E, portanto, nunca se abandonou a ideia, nunca houve a ideia de se desfazer do setor segurador, porque era um setor importante para a Caixa.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Passamos então ao grupo parlamentar do CDS, Sra. Deputada Cecília Meirelles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Dra. Manuela Ferreira Leite e dizer que é com gosto que a voltamos a ver aqui. É um prazer recebê-la. O facto desta comissão de inquérito abranger um período de tempo bastante longo, obviamente, leva a que, em alguns casos, esteja a fazer perguntas sobre factos que se passaram há já muito tempo e sobre os quais é difícil ter memória, mas, por outro lado, creio eu, também permite pôr as coisas em perspectiva e perceber, e o objetivo deste longo período de tempo é precisamente perceber onde é que os problemas começaram, porque é que começaram, porque é que se agravaram e porque é que se transformaram naquilo que se tem vindo a verificar ultimamente. E, de facto, eu quando ouvi começar disse, e muito bem, nesta altura o BPN era um banco pujante e, portanto, muitos dos problemas que nós hoje aqui discutimos não existiam. Aliás, eu salientaria isso. Não só não se falava deles, mas também, em grande medida, eles pura e simplesmente não existiam porque ainda não tinham sido formados e ainda não tinham sido provocados. E essa era a primeira coisa que lhe queria dizer. A segunda tem a ver com o seguinte, e passando à parte das perguntas muito concretas. Já nos disse aqui que a sua visão, e muito bem, do meu ponto de vista, é que a gestão e aquilo que era a tutela que existia sobre a Caixa não se fazia, obviamente, tendo informação concreta sobre um ou outro crédito. Isso parece-me óbvio e evidente. O que eu lhe gostava de perguntar é, do ponto de vista político, se na estratégia se entendia na altura, e deixou aqui também muito claro que nunca foi favorável à privatização da Caixa, isso é fundamental que fique também claro. Mas aquilo que lhe perguntava é o seguinte, do ponto de vista da estratégia e da missão que estava atribuída à Caixa, havia a visão de que ela devia ou não ser um banco diferente dos restantes bancos no mercado. Disse-nos, por exemplo, que a Caixa teve durante o período do seu mandato lucro, parece-me bom, a regra tem obviamente que ser essa, mas o que eu lhe pergunto é, do ponto de vista da missão da Caixa, ela era vista como um banco, como outro banco qualquer, ou havia uma missão diferente dos outros bancos do sistema?
Faz favor, Sr. Doutor.
Eu acho que a Caixa sempre teve sempre se olhou para a Caixa de uma forma razoavelmente diferente, que eu julgo que é mais consequência do tipo de clientes que tinha a Caixa do que propriamente a Caixa ter um projeto muito autónomo relativamente à restante banca. A Caixa Geral de Depósitos, como banco público, era aquela Caixa, era aquele, sabemos que é até aspecto contestável em termos de mercado, em que obrigatoriamente os funcionários públicos eram clientes, em que os aposentados eram clientes, porque todas as contas do Estado eram feitas em depósitos, na Caixa Geral de Depósitos, que, como sabe, eram elemento de contestação por parte dos outros bancos. Portanto, isso faz com que a Caixa, ao longo dos anos, tivesse tido uma característica de abranger um conjunto de população talvez menos informada sobre as questões financeiras, e portanto isso deu-lhe sempre um cariz razoavelmente diferente, o que provavelmente neste momento já não é tão verdade. E se considera que efetivamente a Caixa tem que ter, tem que funcionar nos moldes do mercado e não pode ser beneficiada ou prejudicada por outro tipo de movimentos. Nesse sentido, eu acho que a Caixa nunca teve políticas muito diferentes, mesmo na questão do crédito à habitação, relativamente a outros bancos. Ou outros bancos viram que, em termos de concorrência, tinham que se aproximar da Caixa. E isso era um ponto importante. Isto é, o Estado, de alguma forma indireta, poderia de alguma forma condicionar certas evoluções no mercado através de políticas específicas que os outros concorrentes teriam de seguir, que era um aspecto também decisivo. Quanto à concessão...
Faz favor.
Muito obrigada. Um banco público também poderá ter muito a função de alguma forma orientar determinado tipo de políticas, isto é, se quer dar um reforço à agricultura, se mais nenhum banco faz esse apoio, então o Banco Público poderá ser um instrumento importante na definição estratégica de uma política a seguir. E eu acho que nesse aspecto a Caixa desempenhou sempre bem o seu papel, até porque de qualquer forma, em termos de dimensão, é o maior banco português. Obrigada.
Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Portanto, aquilo no fundo que nos diz é que a mera presença da Caixa enquanto banco público no mercado permite, em alguns momentos, condicionar o funcionamento do próprio mercado, em alguns setores e em alguns segmentos, em que se considere que, do ponto de vista do interesse público, há um interesse público. Salvaguardar.
Desculpe, considero difícil que haja a segurança da definição de uma estratégia de política se não houver instrumentos para executar. E não havendo nenhum instrumento externo que o possa fazer, então é bom que haja um instrumento interno que execute essa política.
E do ponto de vista, não lhe pergunto dos créditos concretos, mas do ponto de vista da tutela que era feita e do acompanhamento que era feito, como é que, em relação à questão dos riscos de crédito, ou seja, não sei se imagino que na altura já houvesse um departamento de risco, mas dos riscos que eram assumidos na concessão de crédito, globalmente e em geral, e não deste ou de outro caso em particular, e da própria credibilidade das contas, o que eu gostava de lhe perguntar é como é que era exercida a tutela e que órgãos faziam essa tutela? Se havia, por exemplo, Conselho Fiscal, se eram analisados pareceres de auditores, como é que era feita a análise, quer da credibilidade das contas, da sua correspondência à verdade, quer dos riscos de crédito que eram assumidos? Porque é essa a questão que depois, hoje em dia, muitos estamos a analisar.
Faz favor, Sra. Doutora.
Não, era feitas exatamente pelos mesmos órgãos que continuam a ser feitos, tendo por parte do Ministério das Finanças, não só a Direção-Geral do Tesouro, como especialmente a Inspeção-Geral de Finanças. E, como sabe, o regulador, o Banco de Portugal.
Faz favor, Sra. Deputada.
E como era feita a análise das contas que eram prestadas, quer dos relatórios que as acompanhavam, dos órgãos fiscais e das auditorias?
Penso que são públicas a forma como eram feitas. A única coisa que lhe posso dizer é que, do ponto de vista, já disse isso há pouco, do ponto de vista da política que depende da administração, houve uma enorme prudência na questão das previsões.
Faz favor, Sra. Deputada.
Sendo que na altura também já nos disse há pouco que... Sendo que também já nos disse há pouco que na altura as imparidades não tinham a importância que depois, infelizmente, vieram a assumir, como é óbvio. O que eu lhe perguntava também é se, no âmbito deste acompanhamento que era feito por vários órgãos, no caso específico da Inspeção-Geral de Finanças, se as cartas circulares do Banco de Portugal sobre a classificação de imparidades se eram também comunicadas à Inspeção-Geral de Finanças para que esta parte, muito em particular, sim, pudesse ser acompanhada. Era feita essa comunicação?
Sim.
Senhora Deputada, faz favor.
Com certeza. Muito obrigada. E só uma... Ah, não, ainda tenho tempo. Ainda posso fazer mais perguntas. Do ponto de vista deste acompanhamento do risco de crédito, alguma vez teve razão para achar que se passaria alguma coisa de anómala? O que eu quero perguntar é muito obviamente e muito concretamente o seguinte. Alguns dos problemas que hoje identificamos terão origem em crédito que se transformou em crédito mal parado. Bom, parte desse crédito poderá resultar de situações de recessão, é normal que assim seja, nem todo o crédito é ressarcido, mas parte pode resultar também, e parece-me também que há fundadas razões para o crer, em crédito que é mal atribuído, crédito com uma, para usar um eufemismo, com uma gestão de risco que não foi bem tratada e bem feita. Também lhe digo que do ponto de vista deste período de tempo, acho que esse problema pura e simplesmente não existia, e não existia da forma que veio a existir depois. O que eu lhe pergunto, que eu queria perceber bem é quais eram os mecanismos que estavam em vigor para controlar muito concretamente esta matéria, ou se, na altura, como o problema ainda não existia, se isto era visto, a gestão do risco de crédito, se era visto como uma matéria de gestão, como várias outras, e, como tal, confiava na administração do banco e na gestão do banco para que as coisas fossem resolvidas e levadas a bom porto e não era vista como uma área de especial alarme ou interesse.
Faz favor, doutora.
Eu não tenho dúvidas de que a questão do risco era um ponto que estava sempre em análise nas diferentes instituições que controlavam tanto a Caixa como as outras instituições bancárias, quer dizer, portanto, isso não era nada de novo, poder-se era ter uma concepção de risco um pouco diversa daquela que existe atualmente, portanto, o risco é algo... Exatamente. Mas também, para além de casa roubada, trancas à porta, é muito fácil dizer o que é um crédito mal parado a seguir a ele ter sido, a seguir a verificar-se
isso. Estar mal parado,
exatamente. E, portanto, o que é isso de um crédito mal atribuído? Como é que neste momento consegue dizer que foi mal atribuído um crédito há 14 anos ou 15? Na altura, neste momento poder-nos aparecer que é mal atribuído e naquela altura poder-se-ia considerar que até em termos sociais era considerado algo de extremamente importante, ou para o crescimento da economia ou para determinado setor de atividade. Estamos numa situação em que estamos a avaliar algo que se passou que, fora do seu contexto. Não estamos a avaliar uma situação dentro do verdadeiro contexto. E, portanto, nessa circunstância, tudo aquilo que podemos dizer pode ser verdade e pode não ser. Quer dizer, não tenho nenhuma dúvida que o risco era algo que sempre esteve presente. Admito que a concepção de risco não fosse tão aguda quanto é agora, mas também não podemos negar a solidez financeira das instituições que atuavam no mercado. Não nos podemos esquecer, por exemplo, do abalo que pode ter tido a Caixa com a questão do subprime, quer dizer, portanto, que tinha um peso muito grande, por exemplo, no crédito à habitação. E, portanto, tudo isso são aspectos que, por mais controlados que estivessem a priori, dificilmente eles poderiam ser previstos com a dimensão com que acabaram por ocorrer.
Senhora Deputada, faz favor.
Sim, não, compreendo. A minha pergunta referia-se precisamente olhando com os olhos da época. É evidente que depois das coisas acontecerem é relativamente fácil fazer previsões. Eu, quando falei de crédito mal atribuído, estava de facto a falar de situações anómalas, não de situações que correspondessem aos padrões da época, mas de situações que saíssem fora do padrão. É evidente que cada vez que se concede um crédito há sempre um risco do não ressarcimento, senão não se chamava gestão de risco, chamava-se certezas. O que eu queria era perceber soubesse quais eram os mecanismos de controle para perceber se ao longo do tempo eles estiveram sempre em vigor e foram sempre atuantes, ou se houve, porque estamos a começar do princípio da análise daquilo que tem sido a gestão da Caixa ao longo destes 15 anos, perceber se houve sempre os mesmos mecanismos ou se eles foram sempre modificados. Era só isso que eu queria entender. Naturalmente que, olhando com os olhos de hoje, todos chegaremos a conclusões diferentes.
Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, já aqui falámos disso de resto, que foi evolutivamente que foram criadas, por exemplo, a questão das comissões de crédito, de riscos, e, portanto, todos estes instrumentos que foram sendo criados ao longo dos tempos e que foram aperfeiçoando estas questões, e nomeadamente a Inspeção-Geral de Finanças, é evidente que passou, que à medida que os anos vão passando, tem evoluído no sentido de aperfeiçoar e de aprofundar esse tipo de análise, que sempre existiram, mas que têm tido uma evolução correspondente àquela que as circunstâncias foram exigindo. Portanto, não tenho dúvidas de que existia esse controle e que ele foi sendo aperfeiçoado à medida da evolução, à medida que a situação evoluía.
Senhora Deputada, faz favor.
É tudo, Sr. Presidente, para já.
É tudo?
É.
Eu acho que para já e não é para já. Teria agora lugar a segunda ronda. Um grupo parlamentar deseja passar à segunda ronda? Mais ninguém? É só porque se houver mais alguém tem que seguir, digamos, a ordem. Não havendo... Sr. Deputado, tem a palavra. Na segunda ronda os grupos parlamentares têm 5 minutos, portanto...
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar o Dr. Manuel Ferreira Leite e colocar uma questão que me parece que também carece aqui de algum esclarecimento. Na transição do ano de 2003 para 2004, a Caixa apresenta um resultado transitado negativo na ordem dos 780 milhões de euros. Segundo queremos... Isto poderá ter, aqui poderá estar uma implicação direta numa operação de transferência do fundo de pensões que eventualmente poderá ter prejudicado estes resultados transitados. E gostaríamos de obter da sua parte, em contrapartida com o objetivo de alcançar uma redução no déficit, aliás, que a Soutora já fez aqui alusão, que me parece ter sido objetivo primeiro de tal operação. Gostaria também de colocar uma segunda questão, no sentido de perceber se havia dois pilares essenciais relativamente à estratégia da Caixa Geral de Depósitos e que assentavam um em Espanha e na atividade bancária em Espanha e outro na atividade seguradora em Portugal, se, no seu entender, a par das propostas que foram feitas no sentido de solidificar a atividade bancária em Espanha, não seria prudente, a par dessa mesma estratégia que passava pela aquisição de outras entidades bancárias, não seria prudente ter também, a par dessa mesma estratégia, uma estratégia de crescimento orgânico, mas de crescimento orgânico frutífero, sólido e que correspondesse a um aumento da atividade dos bancos, que então eram pequenos, mas por fusão dessas mesmas entidades, pudessem expandir a sua atividade económica ou financeira. Relativamente à questão da operação na área dos seguros, aquilo que questiono é no sentido de se perceber, conforme foi aqui dito, que sendo esta uma atividade que traz uma remuneração elevada para, neste caso, para a Caixa Geral de Depósitos, se fazia algum sentido, então, como até há pouco tempo, alienar esta atividade, já que ela era indutora de crescimento e de solidez económica a todo o grupo, ainda que se perspectivasse uma divisão entre a área bancária e a área não bancária. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu pedi aos grupos parlamentares para se inscreverem todos, infelizmente tal não aconteceu, já depois do Sr. Deputado Luís Testa ter começado a falar. do Grupo Parlamentar do PSD pediu se podia inscrever a Sra. Deputada Margarida Mana. Algum inconveniente? Muito bem, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite, caros colegas. Eu gostava de perguntar à Sra. Doutora, na altura Ministra das Finanças, relativamente à questão do modelo de governação. Disse-nos, relativamente ao modelo de governação da Caixa, disse-nos que a ideia que tinha na altura para um modelo desejável constava da proposta que remeteu a um Conselho de Ministros. Pode-nos explicar em que é que consistia? Como é que na altura via um modelo de governação que não chegou naturalmente a ser aprovado ou reprovado, mas em que sentido é que esse modelo, essa proposta ia? Muito obrigada.
Senhora Doutora, para responder às duas questões, se faz favor.
Muito obrigada. Eu estarei aqui toda a tarde, se necessário for, e até amanhã, se preciso.
Talvez não valha a pena.
Para responder.
Com muito gosto, doutora, mas...
Para responder às questões relativas. Relativas ao meu mandato. Penso que é esse o objetivo da minha presença aqui. E, portanto, aquela primeira questão que me pôs sobre a questão da transferência das aposentações da Caixa do Fundo de Pensões, não foi comigo, não fui eu que fiz, e não vou dar opinião sobre essa matéria, e, portanto, ter-se-á que ser posta a quem... à gestão do momento. Portanto, não foi comigo e opiniões eu vou fazer os esforços para não as dar aqui. Quanto aos dois pilares, eu parece-me um pouco excessivo, eu nunca pensei que a Espanha propriamente fosse um pilar da Caixa. Quer dizer, era excessivo chamar-lhe um pilar. Era um aspecto...
era uma operação.
Eu diria mesmo que era um banquinho. E, portanto, não provavelmente um pilar. E, portanto, digo-lhe que, e, portanto, aquilo por que fomos responsáveis foi no sentido de tentar alterar essa posição em Espanha, uma vez que estava a ser deficitária e que se perspectivava não de coisa. E, portanto, não foi mais do que isto, não houve tempo para fazer qualquer outra coisa. A administração da altura tinha a ideia de que se não se conseguisse fazer uma coisa, então se devia fazer outra, e a questão orgânica só tinha sentido se ela constituísse, se ela fosse fruto de uma alteração estrutural do grupo espanhol, e não ficando tudo na mesma, mas aumentando de forma orgânica, que foi a política que de seguida foi feita e, portanto, que não tem dado um resultado. Quanto à questão dos seguros, eu também não vou dar opinião sobre aquilo que foi feito ou não foi feito nos seguros posteriormente à minha saída. No momento em que lá estava, considerava que os seguros eram um setor importante, que era um setor que dava lucros à Caixa, que era um setor importante e, portanto, eu pessoalmente nunca tive ideia nem de noite de lhes mexer. Senhora Deputada, portanto, o modelo de governação que estava em causa, ou que estava em mente, baseava-se muito na ideia de separar os diferentes negócios que a Caixa executava, especialmente muito resultante da questão dos seguros, que já constituíam cerca de um terço da atividade da Caixa e que pesava muito no seu funcionamento e que, portanto, tornava um bocadinho ingerível haver uma administração que tratasse de tantos setores com o peso que cada um deles já tinha. E, portanto, nesse sentido, a ideia era autonomizar os diferentes setores, portanto, por um lado, a parte comercial, o banco, por outro lado o Banco Comercial, por outro lado os seguros, por outro lado os investimentos internacionais, por outro lado as participações financeiras, numa holding que separasse esses diferentes setores. Portanto, a ideia era um pouco essa.
Obrigado, Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite. Julgo que mais nenhum grupo parlamentar tem nenhuma questão a colocar. Portanto, eu renovava os meus agradecimentos à Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite e dava por encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado.